presidente do Senado confirma corte de salários acima do teto constitucional.
Plenário começa a discutir fim do voto secreto em todas as decisões do Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado confirmou o corte dos salários acima do teto de servidores da Casa.
A Constituição limita ao vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal o valor máximo a ser pago ao funcionalismo público. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a decisão do Tribunal de Contas da União vem ao encontro da política de redução de gastos da Casa. Por decisão da maioria dos ministros, nenhum servidor do Senado poderá receber um salário acima do teto constitucional do funcionalismo, hoje de R$ 28 mil. Reais. Segundo o TCU, 464 funcionários da Casa tinham provimentos acima desse valor. A auditoria foi pedida em 2009 pelo ex-presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. Renan Calheiros confirmou que vai cumprir com a decisão do TCU de acabar com os vencimentos acima do teto e de obrigar os servidores contemplados nos últimos 5 anos a ressarcirem os cofres públicos.
Essa decisão vem em boa hora, ela se harmoniza e se complementa com as decisões que estão sendo tomadas no Senado Federal e nós vamos implantá-la imediatamente. A decisão como um todo, com relação ao teto constitucional e com relação à cobrança do retroativo.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, esclareceu que o fim dos supersalários vale para o Senado, Câmara dos Deputados e o próprio TCU. Na avaliação dele, o respeito ao teto do funcionalismo vai reduzir as disparidades salariais do serviço público.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um pedido para que a Casa envie à Câmara uma representação contra o deputado Jair Bolsonaro.
O documento pede a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar em função de agressão ao senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, durante visita da comissão ao Rio de Janeiro. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
No dia 23 de setembro, a Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça, subordinada à Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi ao Rio de Janeiro para visitar a sede do antigo DOI-COD. O Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, foi o local usado durante a ditadura militar para prender e interrogar, muitas vezes por meio de tortura, presos políticos. Antes da visita, que também contou com a presença de deputados da Subcomissão da Verdade da Câmara e da Comissão da Verdade da Assembleia do Rio de Janeiro, houve um tumulto causado pelo deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que defende o regime militar. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, acusou o deputado, que não participava da visita, de agredi-lo fisicamente durante a confusão. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Ana Rita, do PT do Espírito Santo, pediu que a Casa tome providências. Randolfo Rodrigues agradeceu o apoio e lembrou que a resistência aos trabalhos da Subcomissão da Verdade não se limitaram à agressão ocorrida no dia.
Tive conhecimento aqui da resolução dessa comissão sobre os notórios e desagradáveis acontecimentos que esta Comissão de Direitos Humanos e este parlamentar foi vítima por conta de um senhor que representa os resquícios de uma página da história nacional que nós estamos ajudando a virar.
O poder público deve implantar faixas de pedestres ao redor das escolas e a pesagem de ônibus deve ser feita fora de rodovias para evitar transtornos para os passageiros.
Essas determinações foram aprovadas hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O peso deverá ser medido em garagens ou outros locais autorizados, para poupar os passageiros de longas esperas por causa do procedimento, como destacou o relator na CCJ, o senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, que também é o presidente da Confederação Nacional do Transporte.
É importante ressaltar que essas aferições realizadas na própria via resultam em transtornos que estão sendo resolvidos por esse importante projeto, principalmente com relação aos ônibus, em que os passageiros ficam dentro dos ônibus meia hora, uma hora, aguardando essa pesagem. passa a ser até desumano esse tipo de atitude. E causa transtorno também, né? Além de transtorno para os passageiros, transtorno também para as próprias vias, que às vezes ficam congestionadas.
Começou a ser discutida hoje pelo plenário a proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto em todas as deliberações do Congresso Nacional, como indicação de autoridades, apreciação de vetos, eleição para a presidência das duas casas e cassação de mandato parlamentar.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, líder do PSDB, é favorável ao voto aberto apenas nos casos de cassação de mandato. Outros precisam continuar secretos, pois, no entender dele, preservam a independência parlamentar.
Há momentos em que o deputado ou o senador pode e deve tomar a decisão consultando apenas a sua consciência, sem temer nenhuma pressão, nem do executivo, nem do seu partido e nem muito menos das poderosas corporações, corporações da mídia, corporações da sociedade. Eu estou falando em nome da defesa, uma prerrogativa essencial para o cumprimento de um mandato independente.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu o voto aberto em todas as situações no Congresso Nacional, e não apenas nos casos de cassação de mandatos.
Para ele, o voto secreto, especialmente em análise de vetos presidenciais, gera muito mais pressão sobre os parlamentares do que no procedimento aberto.
O cenário da pressão, ele se estabelece de forma muito mais vigorosa no voto secreto do que no voto aberto. Aqui no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, era comum alguém dizer o seguinte: o voto secreto é o momento da traição. Era duro ouvir isso, porque é uma expressão, inclusive, muito difícil para um parlamento que representa o povo brasileiro, alguém tratar isso de forma tão inescrupulosa. É o momento que alguém se apresenta para trair.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, acredita que o fim do voto secreto é um passo importante para o Congresso Nacional aprovar a reforma política.
Ele alega que, com as votações abertas, o eleitor vai conhecer melhor a atuação de seus representantes e será mais crítico na hora de escolher seus candidatos.
Porque se nós não tivermos uma reforma política substancial, nós não teremos um Brasil diferente. Se nós não entendermos que esse sistema que está posto hoje, ele não funciona mais, ele está falido, nós vamos viver e vamos continuar vivendo nesse mundo de fantasias. O voto aberto é necessário para que, de fato, haja a transparência e nós venhamos a ter a tão sonhada reforma política.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a Câmara dos Deputados por ter decidido não votar a mini-reforma política aprovada pelo Senado.
Ele lembrou que a mini-reforma, apesar de não promover mudanças expressivas, diminui os custos das campanhas políticas.
Para Humberto Costa, é importante agora que se promova uma ampla reforma política que discuta questões como a fidelidade partidária e o financiamento público de campanha. Para ele, é necessário que se acabe com o financiamento das empresas.
Qual o sentido de empresas financiarem campanhas eleitorais? É daí que se inicia um dos aspectos da corrupção. É o financiamento das campanhas. Muitas empresas que financiam, elas querem posteriormente benefícios, lícitos ou ilícitos. E para isso vão cobrar daqueles que foram beneficiários desses financiamentos.
O senador Benedito de Lira, do PP, comemorou o anúncio de que de 1990 a 2012, o Brasil reduziu em 75% a taxa de mortalidade infantil.
E Alagoas foi o estado com a diminuição mais expressiva, 83% à frente da média de todo o Nordeste.
Os dados são do Unicef, Fundo das Nações Unidas, ligado à infância, disse o senador, atribuindo o fato a ações como mais investimentos em hospitais e maternidades, além da dedicação dos profissionais de saúde.
Todos se dedicaram para garantir a saúde e melhor qualidade de vida de mães e bebês. Deixamos de ser exemplo de descaso com a infância para mostrarmos a outras unidades da federação como evitar esta tragédia que compromete nosso futuro.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.